Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. No outro dia, a casa do Miranda estava em preparos de festa. Lia-se no Jornal do Comércio que Sua Excelência fora agraciado pelo governo português com o título de Barão do Freixal, e como seus amigos se achassem prevenidos para cumprimentá-lo no domingo, o negociante dispunha-se a recebê-los condignamente. Do cortiço onde esta novidade causou sensação, via-se nas janelas do sobrado, abertas de par em par, surgir de vez em quando Leonora ou Isaura, a sacudirem tapetes e capachos, batendo-lhes em cima com um pau, os olhos fechados, a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada papancada se levantava, como fumaça de um tiro de peça. Chamaram-se novos criados para aqueles dias. No salão da frente, pretos lavavam o soalho, e na cozinha havia rebuliço. Dona Estela, de penteador de cambraia enfeitado de laços cor-de-rosa, era lobrigada de relance, ora de um lado, ora de outro, a dar as suas ordens, abanando-se com um grande leque, ou aparecia no patamar da escada do fundo, preocupada em suerguer as saias contra as águas sujas da lavagem, que escorriam para o quintal. Zumira também aí vinha, com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue. Henrique, de paletó branco, ajudava o Botelho nos arranjos da casa e de instante a instante recheava a janela para namoriscar Pombinha, que fingia não dar por isso. Toda embebida na sua costura, à porta do número 15, numa cadeira de vime, uma perna dobrada sobre a outra, mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa, só de longo em longo espaço, ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado. Entretanto, a figura gorda e encanecida do novo baão sobre que estás casacado, com chapéu alto derreado lá para trás na cabeça e sem largar o guarda-chuva, entrava da rua e atravessava a sala de jantar, seguia até da despensa, diligente esbaforido, indagando se já tinha vindo isto e mais aquilo, provando dos vinhos que chegavam em garrafões, examinando tudo, voltando-se para a direita e para a esquerda, dando ordens, ralhando, exigindo atividade, e depois tornava-se sempre apressado e metia-se no carro que o esperava à porta da rua. Toca! Vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos. E viam-se chegar, quase sem intermitência, homens carregados de gigos de champanha, caixas de porto e bordéis, barricas de cerveja, cestos e cestos de mantimento, latas e latas de conserva, e outros traziam perus e leitões, canastras d'ovos, quartos de carneiro e de porco. E as janelas do sobrado iam se enchendo de compoteiras de doce ainda quente, saído do fogo, e travessões de barro e de ferro, com grandes peças de carne em vinha d'olhos, prontos para entrar no forno. À porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado, que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele. Todavia, cá embaixo, um caso palpitava a estalagem. Domingos, o sedutor da Florinda, desaparecera durante a noite, e um novo caixeiro o substitui ao balcão. O vendeiro retorquia atravessado de quem lhe perguntava pelo evadido. Creio que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço. Mas você disse que respondia por ele, repontou Marciana, que parecia ter envelhecido 10 meses naquelas últimas 24 horas. De acordo, mas o tratante cegou-me. Que havemos de fazer? É paciência.
Pois então onde com o dote? Que dote? Você está bem, bem a corja.
Tão bom um como o outro. Mas eu hei de mostrar. Ora, não me amole. E João Romão virou-lhe as costas, para falar à Bertoleza que se chegara. Deixa estar, malvado, que Deus é quem há de pôr por mim e por minha filha, exclamou a desgraçada. Mas o vendeiro afastou-se, indiferente às frases que uma ou outra a lavadeira imprecava contra ele. Elas, sem porém, já se não mostravam tão indignadas como na véspera, uma só noite rolada por cima do escândalo bastava para tirar-lhe o mérito de novidade. Marciana foi com a pequena à procura do subdelegado e voltou aborrecida, porque lhe disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse o delinquente. Mãe e filha passaram todo esse sábado na rua, numa roda viva, da secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados. Um por um lhes pergunham tal de quanto de punham para gastar com o processo, despachando-a, sem mais considerações, logo que se inteiravam da escassez de recursos os de ambas as partes. Quando as duas, prostradas de cansaço, esbraseadas de calor, tornava tarde para a estalagem,
Na hora em que os homens do mercado, que ali moravam, recolhiam-se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta, que não conseguiram vender na cidade, Marciana vinha tão furiosa que, sem dar palavra à filha e com os braços moídos de esbordoá-la, abriu toda da casa e correu a buscar água para baldear o chão. Está possessa. Vê a vassoura.
Hã?
Lava que está a estomacaria. Parece que nunca se limpa o diabo desta casa. É deixá-la fechada uma hora e morre-se de fedor.
Apre, isto faz peste. E notando que a pequena chorava.
Agora deste para chorar. Hein? Mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta. A filha soluçou.
Cala-te, coisa ruim, não ouviste.
Florinda soluçou mais forte.
Ah, ah, chora sem motivo.
Espera que te faço chorar com razão.
E precipitou-se sobre ela com uma acha de lenha.
Mas a mulatinha, de um salto, inchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem, fugindo em desfilada pela rua. Ninguém teve tempo de apanhá-la, e um clamor de gaigalinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras. Marciana foi até o portão como uma doida e, compreendendo que a filha a abandonava, desatou por sua vez a soluçar, de braços abertos, olhando para o espaço. As lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara. E logo, sem transição, disparou da cólera que a convulsionava desde a manhã da véspera, para cair numa dor humilde e enternecida de mãe que perdeu o filho.
Para onde iria ela, meu pai do céu?
Pois você desnota Antonione na rapariga, disse-lhe a Rita. Fugiu-lhe é bem feito.
Que diabo?
Ela é de carne, não é de ferro. Agora chore na cama, que é lugar quente.
Minha filha!
Minha filha! Ninguém quis tomar o partido da infeliz, à exceção da cabocla velha, que foi colocar-se perto dela, fitando-a imóvel, com o seu desvairado olhar de bruxa feiticeira. Marciana arrancou sob-se da abstração plangente em que caíra, para arvorar-se terrível defronte da venda, apostrofando com a mão no ar e a carapinha desgrenhada.
E que estiguei, veio a culpa de tudo.
Maldito sejas tu, ladrão. Se não me deres conta de minha filha, malvado, pegou-te fogo na casa. A bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas umas palavras. O vendeiro chegou à porta e ordenou em um seco a Marciana que despejasse o número 12.
É andar?
Não quero esta berraria aqui.
Beco.
Ou chamo o urbano. Dou-lhe uma noite. Amanhã em rua. Ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos, por mais de uma vez mandar a Bertoleza a coisa mais imunda, apenas porque fizera algumas perguntas concernentes ao serviço. Nunca o tinha visto assim, tão fora de si, tão cheio de repelões. Nem parecia aquele mesmo homem inalterável, sempre calmo e metódico. E ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido Mirã agraciado com o título de barão.
Senhor!
Aquele taverneiro, na aparência tão humilde e tão miserável, aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de Angola. Aquele animal que se alimentava pior que os cães, para pôr de parte tudo, tu ganhava ou extorquia. Aquele ente atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem. Aquele desgraçado, que nunca mais amara senão o dinheiro, invejava agora o Miranda, invejava o deveras, com dobrada amargura do que sofrera o marido de Dona Estela, quando, por sua vez, o invejara ele. Acompanharam desde que o Miranda viera habitar o sobrado com a família, viram nas felizes ocasiões da vida, cheia importância, cercado de amigos e rodeado de aduladores, vira ao dar Feder as figuras mais salientes da praça e da política. Viram luzir como um grosso peão de ouro, girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense. Viram meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem. Vira seu nome figurar em variações de gente de escolhida e em subscrições, assinando belas quantias. Vira-o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional. Vira-o elogiado pela imprensa e aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro. Vira-o, enfim, em todas as suas prosperidades. E nunca lhe tivera inveja. Mas agora, estranho deslumbramento, quando o vendeiro leu no Jornal do Comércio que o vizinho estava barabarão, sentiu tamanho calafrio em todo o corpo que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos. Rui, durante todo o santo dia, não pensou noutra coisa. A barão? Com esta que ele não contava. E defronte da sua preocupação, tudo se convertia em comendas e crachás. até os modestos 2 vinténs de manteiga, que media sobre um pedaço de papel de brim brulha dar ao Freilist, informava-se de simples mancha amarela em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes. À noite, quando se estirou na cama ao lado da betoleira Misa, para dormir não pôde conciliar o sono. Por toda a miséria daquele quarto sórdido, pelas paredes imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha, estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em gruzes, em hábitos e veneras de toda a ordem e espécie. E em volta do seu espírito, pela primeira vez alucinado, um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar, perpassou vertiginosamente em ondas de seda e rendas, velado e pérolas, colos e braços de mulheres seminuas, num fremir de risos e espumar aljofrado de vinhos cor de ouro, e nuvens de caudas de vestidos e abas de casaca lion, rodando deliciosamente ao de langorosas valsas e à luz de candelabros de 1000 velas de todas as cores. E carruagens desfilavam reluzentes, com uma coroa portinhola, o cocheiro teso de Libré, sopendo parelhas de cavalos grandes. E intermináveis mesas estendiam-se, serpenteando a perder vista, acumuladas de iguarias numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercada andas de um e de outro lado por luxuoso renvim vitassem com punho, 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 brindando o anfitrião. Porque nada disso o vendeiro conhecia de perto, mas apenas pelo ruído namorador e fato, ficava deslumbrado com o seu próprio sonho. Tudo aquilo, que agora lhe deparava o delírio, até as só lhe passara pelos olhos ou lhe chegara aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo, um mundo habitado por seres superiores, um paraíso de gozos excelentes e delicados, que os seus grosseiros sentidos repeliam, um conjunto harmonioso e discreto sons e cores mal definidas e vaporosas, um quadro de manchas pálidas, sussurrantes, sem firmezas de tintas nem contornos, em que se não determinava o que era pérata rosa ou asa de borboleta, murmúrio de brisa ou ciciar de beijos. Não obstante, ao lado dele a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia lá todo aquele volumoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu anse, lentamente acentuando-se. E as dúbias sombras tomavam forma, e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas, e as linhas desenhavam-se nítidas, e tudo tossia esclarecendo e tu se aclarava num reviver de natureza ao raiar do sol. Os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestras de baile, onde se distinguiam instrumentos, e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas, em que damas e cavalheiros discutiam política, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira completa real. Descortinou-se amplamente de fronte dos seus olhos fascinados, uma vida fidalga de muito luxo, de muito dinheiro, uma vida de palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via cercado de tutelares milionários e homens de farda bordada a quem tratava por tu, de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço, de tamancos e em mangas de camisa. Ali era o senhor barão. O barão do ouro? O barão das ganezas. 1 de milhões em vendeiro. Qual era o famoso, o enorme capitalista? O proprietário sem igual. O incomparável banqueiro, em cujos capitais se equilibrava a terra, como um imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro. E viu-se logo montado à cavaleira sobre o mundo, pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas, na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro. E logo de todos os cantos do quarto, começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas, e a seus principiou a formar-se um formigueiro de pipigneus em grande movimento comercial. E navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome. E telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça, e paquetes de todas as nacionalidades e girate entormentivam todo o seu corpo de colosso, arfando e apitando sem trégua, e rápidos comboios a vapor atravessam-no todo de um lado a outro, como se o cozessem com uma cadeia de vagões. Mas de repente tudo desapareceu com a seguinte frase. Acorda, seu João, para ir à praia. Ora, Bertoleza chamava aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe que ela tinha de preparar para os seus fregueses. Romão, com medo de ser iludido, Não confiava nunca aos empregados a menor compra de dinheiro, nesse dia. Porém, não se achou com emo de deixar a ama e de disse-se à amiga que mandasse o Manuel. Seriam 4 da madrugada. Ele conseguiu então passar pelo sono. A 6 estava de pé. Defronte, a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas da frente, mudaram-se as cortinas. Armaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música, em frente à porta do sobrado, tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família. Todo de branco, com uma gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa, chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher ou da filha, agradecendo para a rua, e limpava a testa com lenço, acendia-tos risonho, feliz, resplandecente. João Romão via tudo isto com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro. Qual seria o melhor e o mais acertado? Ter vivido como ele vera ali, curtindo privações, em tamancos e mangas de camisa, ou ter feito como Miranda, comendo boas coisas e gozando a farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho. Dinheiro não lhe faltava para isso? Sim, acordo. Mas teria ânimo de gastá-lo assim, sem mais nem menos? Sacrificar uma boa porção de contos de réis, tão penosamente acumulados, em troca de uma tetéia para o peito. Teria ânimo de dividir o que era seu, tomando esposa, fazendo família e cercando-se de ingos. Teria ânimo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros, quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria. E caso resolvesse mudar de vida radicalmente, unir-se a uma senhora bem educada e distinta de maneiras, montar um sobrado no do Miranda e volver-se titular, estaria apto para o fazer. Poderia dar conta do recado? Dependeria tudo isso somente da sua vontade? Ou sem nunca ter revestido paletó, como vestiria uma casaca? Com aqueles pés deformados pelo diabo dos tamanhos, criados a sol, sem meias, como calçaria sapatos de baile? E suas mãos calosas e maltratadas, duras como as de um cavouqueiro, como se ajeitariam com a luva? Isso ainda não era tudo. O mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados. Como deveria tratar as damas e cavalheiros, em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas? Como se arranjaria para conversar, sem dizer barbaridades? E um desgosto negro e profundo assoberbou-lhe o coração, um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas. A dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse ajuntar dinheiro e me vir meio, mas ainda saber para que com que fim, acabaram azedando-lhe de todo a alma e tingindo de fel a sua ambição e despolindo o seu ouro. Fora uma vaida, pensou de si próprio, bradorado, uma grande besta. Pois não, tentei um tatara de habituar-se logo a certo modo de viver, como faziam tantos outros seus patratrícios e colegas de profissão. Porque como eles não aprendera a dançar, e não frequentar sociedades carnavalescas, e não fora de vez em quando à Rua do Ouvidor e aos teatros e bailes, e corridas e a passeios, porque se não habituara com as roupas finas, e com o calçado justo, e com a bengala e com o lenço, e com o charuto, com o rapel, e com a cerveja, e com do que os outros usavam naturalmente, sem precisar de privilégio para isso. Maldita economia! Teria gasto mais, é verdade? Não estaria tão bem. Mas, ora Deus, estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse. Seria um homem civilizado? Você deu hoje para conversar com as almas, seu João? Perguntou-lhe Bertoleza, notando que ele falava sozinho, distraído do serviço. Deixe, não me amole você também. Não estou bom hoje. Ó, gentes, não falei por mal. Tá bem, basta. E o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia. Começou a implicar com tudo. Arranjou logo uma a entrada à venda com o fiscal da rua, pois ele era lá algum parvo, que tivesse medo de ameaças de multas. Se o bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna, como o costumava fazer com os outros, que experimentasse, para ver só quanto lhe custaria a festa. E que lhe não rosnasse muito, que ele não gostava de cães à porta. Era andar. Pegou-se depois com a machona, por causa de um gato desta que, A semana passada, li fora ao tabuleiro do peixe frito. Parava defronte das tinas vazias, roleado, procurando pretextos para ralhar. Andava com um berro a saírem as crianças de seu caminho. Que praga de piolhos! Arre, demônio! Nunca vira gente tão danada para parir? Pareciam ratas. Deu um encontrão no velho Libório. Sai tu também do caminho, fona de uma figa. Não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este, que já não presta para nada. Protestou contra os galos de um alfaiate, que se divertia a fazê-los brigar, no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta. Vituperou os italianos porque estes, na alegre independência do domingo, tinham à porta da casa estequeira de cascas de queijo de melancia e laranja, que eles comiam tagarelando, assentados sobre a janela e a calçada. Quero isto limpo, bramava furioso. Está pior que um chitiqueio de porcos. É pebre. Tomara que a febre amarela os lamba a todos. Maldita raça de carcamanos. Hão de trazer-me isto asseado ou vai tudo para o óleo da rua? Aqui mando eu. Com a pobre velha Marciana, que não tratara de despejar o número 12, conforme a intimação da véspera, a sua fúria tocou ao delírio. A infeliz, desde que Florinda lhe fugira, levava choramingar e maldizer-se, monologando com persistência maníaca. Não pregou olho durante toda a noite, saíra e entrara na estalagem mais de 20 vezes, e requieta ululando, como uma cadela a quem roubaram o cachorrinho. Estava patetada, não respondia às perguntas que lhe dirigiam. João Romão falou-lhe, ela nem sequer se voltou para ouvir. E o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar dos homens e ordenou que esvaziassem o número 12. Os tarecos fora, e já adoeu, aqui sou eu o monarca. E tinha gestos inflexíveis de déspota. Principiou o despejo. Aqui dentro não, tudo lá fora na rua, gritou ele, quando os carregadores quiseram depor no pátio os trens de Marciana. Lá fora do portão, lá do tão, e a mísera sem opor uma palavra, assistia ao despejo acocorada na rua, com os joelhos juntos, as mãos cruzadas, sobre as canelas resmungando. Transeuntes paravam a olhá-la. Formava-se já um grupo de curiosos. Mas ninguém entendia o que ela rosnava, era um rabujar confuso, interminável, acompanhado de um único gesto de cabeça, triste e automático. Ali perto, o colchão velho já ruidestripado, os móveis desconjuntados e sem verniz, as trouças de molambos úteis, as louças ordinárias e sujas do uso, tinham tudo amontoado e sem ordem, um ar indecoroso de interior de quarto de dormir, devassado em flagrante intimidade. E veio o homem dos cinco instrumentos, que aos domingos aparecia sempre, e fez-se o entra e sai dos mercadores, e lavadeiras janharam a rua em trajos de passeio, e os tabuleiros de roupa engomada, que saiam, cruzaram-se com os sacos de roupa suja, que entravam, e Marciana não movia do seu lugar, monologando. João Romão percorreu o número 12, escancarando as portas a dar a arres e empurrando para fora, com o pé, algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficara abandonado, e a enxotada, indiferente a tudo, continuava a sussurrar funebremente. Já não chorava, mas os olhos tinham-os ainda relentados na sua muda fissidez. Algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando, agora de novo compungidas, e faziam-lhe oferecimentos. Marciana não respondia. Quiseram obrigá-la ao... Não houve meio. A desgraçada não prestava atenção a coisa alguma. Parecia não dar pela presença de ninguém. Chamaram-na pelo nome repetidas vezes. Ela persistia no seu ininteligível monólogo, sem tirar a vista de um ponto. Parece que lhe deu alguma? A Augusta chegara-se também. Teria insensido. Perdoa a Rita, que a seu lado olhava para a infeliz, com um prato de comida na mão. Coitá, tia Marciana, dizia a mulata. Não fique assim. Levante-se. Meta os seus trens para dentro. Vá lá para casa até encontrar a arrumação. Nada, o monólogo continuava. Olho vai chover. Não tá da caia a água. Já sente dois pingos na cara. Qual a bruxa, a certa distancia, fitava com estranheza igualmente imóvel, como um efeito de sugestão. Rita afastou-se, porque acabava de chegar o Firmo, acompanhado pelo Porfiro, trazendo ambos embrulhos para o jantar. O amigo da das dores também veio. Deram 3 horas da tarde. A casa do Miranda continuava em festa animada cada vez mais cheia de visitas. Lá dentro a música quase que não tomava fôlego, enfiando quadrilhas e valsas. Moças e meninas dançavam na sala da frente, com muito riso. Desarrolhavam-se garrafas a todo instante. Os criados iam e vinham. De carreira, da sala de jantar à dispensa e à cozinha, carregados de copos em salvas, Erink, suado e vermelho, aparecia de quando em quando à janela, impaciente por não ver Pombinha, que estava esse dia de pleio com a mãe em casa de Leone. João Romão, depois de se razinar na venda com os caixeiros e com a Bertoleza, tornou ao pátio da estalagem queixando-se de que tudo ali é muito mal. Censurou os trabalhadores da Pereira, nomeando o próprio Jeremo, cuja força física ia, aliás, o intimidara sempre. Era um relaxamento aquela porcaria de serviço. Havia 3 semanas que estava com uma broca à toa, sem atar nem desatar, afinal aí chegar o domingo e não se havia ainda lascado fogo. Uma verdadeira calaçaria. O tal seu Jerônimo, dantes tão apurado, era agora o primeiro a dar o mau exemplo. Perdia noites no samba. Não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeiçado por ela. Não tinha devo ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem. Saltou em defesa desde com 2 pedras na mão e uma contenda travou-se, assanhando todos os ânimos. Felizmente chuva caindo em cheio veio dispersar o ajuntamento que se tornava sério. Cada um correu para o buraco, num alvoroço exagerado. As crianças despiram-se e vieram cá fora mamar banho debaixo das goteiras, por pagode gritando, rindo, saltando e atirando-se ao chão, a espernearem fingindo que nadavam. E lá defronte, no sobrado, ferviam brindes, enquanto a água jorrava copiosamente, alagando o pátio. Quando João Romão entrou na venda, recolhendo-se da chuva, um caixeiro entregou-lhe um cartão de Miranda. Era um convite para lá ir à noite tomar uma chávena de chá. O vendeiro, a princípio, ficou lisonjeado com o obséquio, primeiro desse gênero que em sua vida recebia, mas logo depois voltou-lhe a cora com mais ímpeto ainda. Aquele convite irritava-o como um ultraje, uma provocação. Do porquê o Pulha o convidara, devendo saber que ele de certo lá não é. Para quê, se não para pôr em frenesiar ainda mais do que já estava? Seu Miranda que fosse a tábua com a sua festa e com os seus títulos. Não preciso dele para nada, exclamou o vendeiro. Não preciso, nem dependo de nenhum safardana. Se gostasse de festas, dava-se eu. No entanto, começou a imaginar como seria, no caso que estivesse prevenido de roupa e aceitasse o convite. Figurou-se bem vestido, de pano fino, com uma boa cadeia de relógio, uma gravata com alfinete de brilhantes. E viu-se lá em cima, no meio da sala, a sorrir para os lados, prestando atenção a um, prestando atenção a outro, discretamente silencioso e afável, sentindo que o citavam dos lados em voz monsieurs e peitosa como um homem rico, cheio de independência, e adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias, os óculos curiosos das velhas assestados sobre ele, procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação. Nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses, tratou aos repelões a Bebertoleza e quando, já às 5 horas, deu com a Marciana, que uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda, disparatou. Ó bola, prepara-me me meter em casa este estupor. Gosto de ver tais caridades com o que é dos outros. Isto aqui não é acoito de vagabundos. Como um polícia todo encharcado de chuva, entrasse para beber um gole de parati. João Romão voltou-se para ele e disse-lhe: Camarada, esta mulher é Égira. Não tem domicílio, eu não hei de, com fechar a para a porta, ficar com ela aqui dentro da venda. O soldado saí. Daí a coisa de uma hora, Marciana era carregada para o xadrez, sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo e demente. Os cacarelos foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão. E a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo. Entretanto, a chuva cessou completamente, o sol reapareceu, como para despedir-se. Andorinhas esgaivotaram no ar, e o cortiço palpitou inteiro na trêfega alegria do domingo. Nas salas do barão a festa engrossava, cada vez mais estrepitosa. De vez em quando vinha de lá uma taça quebrar-se no pátio da estalagem, levantando protestos e surriadas. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia, que começou ainda com o crepúsculo, e o samba barrom mais forte e mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forobodó valente. A Rita Baiana essa noite se estava de veia para a coisa, estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou. E cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o Firmo, bêbado de volúpia, enroscava-se todo ao violão, E o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, miando, iando com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. Jerônimo não pôde conter-se. No momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o poporto gritou-lhe com uma voz estrangulada de paixão.
Meu bem,
se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. O mulato não ouviu, mas notou o cochicho e ficou de mara a rondar disfarçadamente o rival. O canto e a dança continuavam, todavia, sem afrofar. Entrou das dores. Nenem, mais uma amiga sua, que fora passar o dia com ela. Rodavam de mãos nas cadeiras, rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas, no acompanhamento do ritmo requebrado da música. Quando o marido de Piedade disse um segundo cochicho a Rita, Firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo. Mas, lá pelo meio do pagode, a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo, requebrando os olhos. Firmo, de um salto, aprumou-se então defronte dele, medindo o jowl e o abaixo com um olhar provovador e atrevido. Jerônimo, também posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se logo. Fez-se um prondo silêncio. Ninguém se meceu do lugar em que estava. E no meio-meio da grande roda, iluminado a meandros amplamente pelo litoso luar de abril, os dois homens, perfilados defronte um do outro, olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um coco com um murro. Era força tranquila, o pulso de chumo. O outro, franzino um palmo mais baixo que o turguês, pernas e braços secos, agilidade de maracajá. Era força nervosa, era o arrebatamento que tudo desbarata no sobressalto do primeiro instante. Um sólido e resistente, o outro ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Nada de rolo. Segue dancetaram em volta. Piedade erguera-se para arredar o seu homem dali. O cavouqueiro afastou-a com um empurrão, sem tirar a vista de cima do mulato. Deixa-me ver o que quer de mim este cabra. Dar-te um banho de fumaça, galego ordinário. Respondeu Firmo frente a frente, ora avançando e recuando, sempre com um dos pés no ar e bamboleando todo o corpo, meneando os braços, como preparado para agarrá-lo. Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco armado. O cabra, porém, deixou-se cair de costas. Rapidamente, firmando-se nas mãos o corpo suspenso, a perna direita levantada, e o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé inesperado. Canalha, berrou o possesso para se precipitar-se em cheio sobre o mulato, quando uma cabeçada o atirou no chão. Levanta-se que não dou em defuntos, exclamou o Firmo de pé, repetindo a sua dança de todo o coó. O outro erguera-se logo e mal se tinha equilibrado, já marrasteiro tombava para a direita, enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha. Furioso, desferiu novo soco, mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos. Espirrou-lhe sangue da boca e das ventas. Então fez-se um clamor medonho. As mulheres quiseram meter-se de permeio, porém o cabra as emborcava com rasteiras rápidas, cujo movimento de pernas apenas se percebia. Um horrível sarilho se formava. João Romão fechou às pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem, correndo depois para o lugar da briga. O Bruno, os mascates, os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato tinham rolado em torno dele, formando-se uma roda limpa, no meio da qual o terrível capoeira, fortazido, reinava, saltando a um tempo para todos os lados, sem consentir que ninguém se aproximasse. O terror arrancava gritos agudos. Estavam já todos assustados, menos a Rita, que a certa distância via de braços cruzados aqueles dois homens a se baterem por causa dela. Um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios. A lua escondera-se mudar o tempo, o céu, de limpo que estava, fizera-se cor de lousa. Sentia-se um vento úmido de chuva. Piedade berrava reclamando polícia, tinha levado um troca-queixos do marido, porque insistia em tirá-lo da luta. As janelas do Miranda acumulavam-se de gente. Ouviam-se arrepitos soprados com desespero. Nisto coou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Firmo acabava de receber, sem esperar, uma formidável cacetada na cabeça. É que Jerônimo havia corrido à casa e armara-se com um varapau minhoto. E então Mulato, com o rosto banhado de sangue, refilando as presas e espumando de cólera, erguera o braço direito, onde se viu cintilar a lamina de uma navalha. Fez-se uma debandada em volta dos dois adversários, estrepitosas, cheia de pavor. Mulheres e homens arropelavam-se, caindo uns por cima dos outros. Albino perdera os sentidos, Pedro reclamava, estarrecida e em soluços, que lhe iam matar o homem. A das dores soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entrepernas de mulher. A machona, armada com um ferro de engomar, jurava abrir as fuças a quem lhe desse uns segundos como acabava ela de receber um nas ancas. Augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem, para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido, que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado acudiam curiosos e o patote enchia-se de gente de fora. Dona Isabel e Pombinha de volta da casa de Leone tiveram dificuldade em chegar ao número 15, onde mal entraram, fecharam-se por dentro, praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que assolou naquele inferno. Entanto, no meio de uma nó roda, encintada pelo povo, o português e o brasileiro batiam-se. Agora a luta era regular. Havia igualdade de partidos, porque o cavoqueiro jogava o pau admiralmente, jogava tão um quanto o outro jogava a sua capoeiragem. Embalde firmo tentava alcançá-lo, Jerônimo, sopesando ao meio a grossa vara na mão direita, lo girava com tal perícia e ligeireza em torno do corpo, que parecia embastilhado por uma teia impenetral e sibilante. Não se lhe via a arma, só se ouvia um zunido do azul simultaneamente cocortado em todas as direções. E, ao mesmo tempo que se defendia, atacava, o brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins e nas pernas. O sangue inundava o inteiro, ele rugia e arfava iroso e cansado, investindo o ar com a cabeça e lido-se daqui, livrando-se dali, aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo, mas, desde súbito, o capoeira mergulhou, num relance, até as canelas do adversário, e surgiu-lhe rendo os pés, grupado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. Matou! Exclamaram todos com assombro. Os apitos esfuziaram mais assanhados. Firmo varou pelos fundos cortiutiços e desapareceu no capinzal. Ai, meu rico homem! Ululou Piedade, atirando-se de joelhos sobre o corpo ensangüentado do marido. Rita viera também de carreira lançar-se ao chão junto dele, para lhe afagar as barbas e os cabelos. É preciso, doutor, explicou, ora quer os lados às a própria procura de uma alma caridosa que lhe valesse. Mas nisto um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem. O portão abalou com estrondo e gemeu. Abre, reclamavam de fora. João Romão atravessou o pátio como um vim perigo, gritando a todos. Não entra a polícia, não deixa entrar. Aguenta. Aguenta. Não entra, repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguentata. Jerônimo foi recarregado para o quarto, a gemer nos braços da mulher e da mulata. Aguenta. De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora, a todos numa solidariedade briosa, como se ficassem desonrados para sempre se a entrasse ali pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre os rivais, estava direito. Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria com a mulher. Mas agora tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. Não entra. E berros atroadores respondiam às pranchadas, que lá fora se repetiam ferozes. A polícia era o grande terror daquela gente, porque, sempre que penetrava, entrava em qualquer estalagem. A capa via punir o jogo e a bebedeira. Os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. E, enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente, as mulheres enrolavam as tinas, arrancavam giraus, arrastavam carroças, restos de colchões e sacos de cal, formando às pressas uma barricada. As pranchadas multiplicavam-se. O portão rangia, estalava, começava a abrir-se e a ceder. Mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela. Os que entravam de fora, por curiosidade, não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba. As cercas das hortas voaram a chamachona terrível, fungara saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar. A das dores, que ninguém dava nada por ela. Era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa. Afinal, o portão latacou. Um grande rombo abriu-se logo, caiu a tábuas, e os quatro primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram resíduos a pedradas e garrafas vazias. Seguiram-se outros. Havia uns 20. Um saco de 20. Despejado sobre eles, desnorteou-os. Principiou então o salseiro grosso. Os sabres não podiam alcançar ninguém por entre a trincheira, ao passo que os projetis, arremessados lá de dentro, desbaratavam o inimigo. Já o sargento tinha a cabeça partida e duas praças abandonavam o campo. A falta de ar. Era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos. A polícia teimava, não mais frigação que por necessidade pessoal de desforço. Semelhante resistência os humilhava. Se tivessem espingardas, fariam fogo. O único deles que conseguiu trepar a abarrolou de lá abaixo sob uma carga de pau que teve de ser carregado para a rua pelos companheiros. O Bruno, todo sujo de sangue, estava agora armado de um rei. O Porfiro, metre na poeiragem, tinha na cabeça uma barretina de urbano. Foram os morcegos. Fora, fora. E a cada exclamação, tome pedra, tome lenha, tome cal, tome fungafá. Os apitos estridulavam mais e mais fortes. Nessa ocasião, porém, nem gritou, o correndo na direção da barricada. Acudam aqui ou aqui. Há fogo no número 12? Está sem fumaça. Fogo! A esse grito um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço. Um incêndio lamberia aquelas sem casinhas enquanto o diabo esfrega um óleo. Fez-se logo medonha confusão. Cada qual pensou em salvar o que era seu. E os policiais, aproveitando o terror dos adversários, avançaram com ímito, levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto, a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda, como quem destroça uma boiada. A multidão atropelava-se, desembestando num alarido. Uns fugiam à prisão, outros cuidavam em defender a casa. Mas as praças, loucas nós de Dicólia, metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo, sequiosas de vingança. Nisto roncou no espaço a trovoada. O vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé d'água desabou cerrado.